nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 29 e domingo 30 de março de 2025. Entregue sua produção para a Cotriel, a força da União.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza a sua produção. Cotriel, a força da União.
E como destaques do programa deste final de semana, você terá os seguintes assuntos. Meteorologista Bárbara Centelhas fala sobre perspectivas climáticas para o outono. Cotriel sediou reunião do Conselho Técnico da CCGL. A gente vai conversar com a área animal da cooperativa e também com os integrantes da CCGL, que falaram então sobre esse encontro que ocorreu nessa última quinta-feira na sede da Cotriel Espumoso. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em sua casa, nós vamos então destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas nos supermercados da Cotriel. Até este final de semana nos supermercados da cooperativa tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$39,99 o quilo, costela minga, R$24,99 o quilo, iogurte LG, morango, ameixa, morango com coco bandeja, cada um R$4,49, coxa e sobrecoxa congelada, R$10,49 o quilo, Aiceban puro malte latão, R$4,59, iogurte Danoninho, R$9,99. Também para este final de semana, leite fermentado Activia, R$4,99, leite desnatado, semidesnatado, R$ 4,79, integral R$ 4,99 litro, presunto fatiado cozido 200 gramas R$ 6,49, queijo mussarela fatiado R$ 7,99, tem no hortifruti abacaxi pérola pequeno R$ 6,99 a unidade, abobrinha longa R$ 13,49 o quilo, banana caturra R$ 6,49 o quilo, banana prata R$ 8,99 o quilo, batata branca ou rosa R$ 2,99 o quilo, batata doce rosa R$ 13,29 o quilo, beterraba R$ 4,49 quilos, cebola roxa R$ 3,49 quilos, cebola em conserva R$ 1,99 quilos, caqui chocolate R$ 6,49 quilos, cenoura R$ 4,49 quilos, doce abóbora ou figo bandeja de 240 gramas R$ 7,99, goiaba R$ 6,49 quilos. Maçã Fuji Nacional R$ 7,49 kg, manga Tommy R$ 6,49 kg, melancia R$ 2,99 kg, moranga cabotiá ou amarela R$ 1,99 kg cada, tem também pitaia R$ 13,99 kg, tâmara bandeja de 200 gramas R$ 4,39. São as promoções então deste final de semana que valem nos supermercados da Cotriel. A gente lembra que tem um encarte com mais de 60 ofertas, com promoções válidas até o próximo dia 8 de abril nos mercados da cooperativa Supermercados Cotriel. Aqui você compra melhor. Sua safra merece segurança, credibilidade e agilidade. Produtor, quando chega a hora de entregar a sua soja, escolha quem entende do seu trabalho e valoriza cada saca colhida. Na Cotriel, você tem a tranquilidade de contar com segurança, infraestrutura moderna para receber sua produção com total confiabilidade, credibilidade, mais de 65 anos de história ao lado do produtor rural e agilidade, atendimento eficiente para que você tenha rapidez no recebimento e na comercialização. Colheu, entregue na Cotriel, aqui sua safra está em boas mãos. Cotriel, a força da União. Atenção motoristas, nesse momento de safra, redobre a atenção nas rodovias da região, pois é época de grande movimento de colheitadeiras, tratores e caminhões. Reduza a velocidade ao visualizar estes veículos e, se possível, os deixe passar para valorizar ainda mais o nosso produtor. Uma campanha Cotriel, a força da União. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel na região têm mais de 20 mil itens à sua disposição. São rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. As lojas de ferragens da Cotriel da região têm muitas promoções, então, de baterias da linha Eliar, pois bateria não é tudo igual. Escolha Eliar, a melhor bateria do Brasil. Confira as promoções que valem até a próxima segunda, dia 31 de março. Na linha convencional, até 24 meses de garantia, original de montadora, de 45 amperes a bateria 390, 48 amperes 419, 60 amperes 559, 70 amperes 748, 75 amperes R$719. Na linha Power Sports, HTZ7L R$198. Na linha Frota, 15 meses de garantia original de montadora, 100 amperes 929, 150 amperes 1245 e 180 amperes R$1380. Super troca Cotriel. Aqui sua bateria usada vale dinheiro. Na compra de uma Eliar nova, cada quilo da sua usada vale R$5. Aproveite. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor de toda a região. Lojas de ferragens da Cotriel, temos 12 lojas em toda a nossa região. Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas, Segredo, Arroio do Tigre, Lagoão, também em Depósito e Serra dos Engenhos, no interior do município de Espumoso. São mais de 20 mil itens à sua disposição, lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br ou procure lá no seu navegador Cotriel Seguros, que você já vai ser direcionado ao site e também pode mandar o formulário que tem lá no site do Seguros Cotriel ou o WhatsApp, que também você pode chamar. O WhatsApp é o 549-9949-9078. Fale com o Diego, consultor de seguros da Cotriel. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar o quadro A Semana na Cotriel. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. Assista os vídeos em nosso canal no YouTube Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso. Vai lá e se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique sabendo o que está acontecendo na sua cooperativa. Também o nosso Instagram, @cotriel2, todas as notícias e informações, e também você tem tudo na palma da sua mão. E acesse o nosso site www.cotriel.com.br. Cotriel Regional Centro realizou o tour técnico. Nesta segunda-feira, 24 de março, na propriedade de Wilson Vitério Ciolin, Rincão da Estrela, Estrela Velha, a Regional Centro, da qual fazem parte as unidades de Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí, Tunas, realizou o tour técnico. O evento foi em parceria com as fornecedoras Aminoagro, ICL e Soja Enlist. E na parte da manhã, o evento foi voltado exclusivamente à área técnica, momento que engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas tiveram oportunidade de conversar com as empresas parceiras sobre os seguintes assuntos. Na estação da Minoagro, o representante Patrick Schaefer apresentou o produto Moltop Concentrado, estruturado e biologicamente ativo para prover água e nutriente a fim de promover melhoria do ambiente do solo e fornecer componentes orgânicos e minerais. Na estação Soja Enlist, os representantes Kátia Venturini e Leandro Pereira apresentaram acerca do correto manejo de plantas daninhas associado às tecnologias. Já da empresa ICL, os engenheiros agrônomos Alan Campos e Teonas Dolce explanaram acerca da importância de manejos para promover o incremento de produtividade nas cultivares, mesmo em um ano de déficit hídrico. À tarde, as mesmas abordagens foram realizadas para 25 associados que se fizeram presentes. Felipe de Francesi, supervisor técnico da Regional Centro, enfatizou em sua fala acerca da importância de a cooperativa apresentar aos associados alternativas de entrega de valor, estratégias e oportunidades, mesmo em anos desafiadores. Apresentou o trabalho que a Cotriel está realizando para ampliar a área de canola como alternativa de inverno e formas de viabilizar investimentos no plantio do trigo. Departamento Animal da Cotriel realiza reunião e participa de palestra. Na noite desta terça-feira, 25 de março, na sala de reuniões, aconteceu a reunião mensal do Departamento Animal da Cotriel. Na abertura, momento que contou com a presença também de funcionários da fábrica de ração, aconteceu uma importante palestra com a empresa Aleris Nutrition de São Paulo, na qual a consultora comercial Luísa Venâncio apresentou acerca do assunto utilização da cultura de levedura e da parede celular de levedura em ruminantes, abordando os benefícios dessas soluções naturais para a saúde e produtividade dos animais. Esse treinamento técnico reforça o nosso compromisso com a inovação e excelência em nutrição animal. Agradecemos a cooperativa pela receptividade, pela oportunidade de compartilhar conhecimento, uma vez que a troca de informações é essencial para impulsionar a pecuária sustentável de alto desempenho, frisou. Na próxima semana, Luiz irá conversar com a nossa reportagem, trazendo informações acerca desse assunto para os nossos associados. Já temos entrevista marcada e semana que vem a gente vai conversar com a Luísa, então a Luísa Venâncio, da empresa Aleris Nutrition de São Paulo, sobre essa questão da estrutura de levedura e parede celular de levedura para ruminantes. Ao final, o gestor do departamento animal, Jefferson Keller, conversou com os médicos veterinários e técnicos agrícolas da área sobre alinhamentos do setor animal. Bem, amigos, e a partir de agora, então, nós vamos trazer entrevista aqui no nosso programa. O assunto agora é questão climática. Vamos ouvir a meteorologista Bárbara Centelhas, que vai destacar os prognósticos climáticos para o outono no estado do Rio Grande do Sul. Vamos à entrevista. A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Como você pode visualizar, como você pode nos ouvir, então, nós temos com muita satisfação a Bárbara Centelhas, né, que é meteorologista da Agrimet. A Bárbara vai falar para nós um pouco sobre todo esse prognóstico do outono, né, que é a estação que nós começamos na última semana, para que a gente consiga, então, traçar, né, um prognóstico climático, de temperatura, enfim, né, principalmente aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, Bárbara, estás com mapas aí para quem está nos assistindo, né? E a gente vai ter que fazer essa descrição aí para quem está nos ouvindo pelas nossas plataformas de áudio. É importante, né, saber, né, o que o produtor pode esperar para o outono em termos de tempo e de clima. Olá, Bárbara, e obrigado por ter aceito nosso convite.
Oi, Roger, prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom conversar contigo e trazer essas informações para os nossos produtores aí do Rio Grande do Sul. Bom, a gente tem como padrão comum, né, antes da gente entrar nas projeções, vamos falar um pouquinho do que a gente tem como expectativa agora para essa nova época do ano que nós estamos entrando, né? O outono, ele é marcado principalmente pelo início da alteração das temperaturas aqui na região do estado do Rio Grande do Sul, e também as chuvas, né, tendem a permanecer dentro do normal, porque é uma região que naturalmente, normalmente, tem chuvas abundantes o ano inteiro. Mas nós estamos passando aí por um período complicado, de tempo mais seco, né, de menos chuva. Março, fevereiro foram meses críticos, apesar de algumas entradas de frentes frias, nós tínhamos condições bem desfavoráveis para o avanço dessas frentes, o que prejudicou bastante aí a condição climática na região. Quando a gente fala da expectativa, né, o que a gente chama de prognóstico, a gente pode dividir essa informação do futuro, né, em relação ao clima de duas formas. Quando a gente olha a curto prazo, bem curto prazo, nós estamos falando da previsão do tempo, que é tentar prever uma condição atual da atmosfera. Quando a gente começa a falar de uma estação, num trimestre, a gente já vai para um lado que se chama projeção climática, né, onde a gente tenta entender, projetar o que vai acontecer com os principais fenômenos que influenciam o clima de modo mais abrangente. Então, são informações naturalmente menos precisas, né? Então, hoje, para a gente discutir, eu trouxe essas duas informações. Primeiro, eu trouxe, vamos falar mais macro, né? Vamos começar por esse ponto que você nos trouxe, de qual é a projeção para o próximo trimestre. Normalmente, eu gosto de trabalhar com várias fontes, né? Porque a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia que nos dá essas projeções, mas nós também temos institutos internacionais que são muito bons nesse tipo de prognóstico. E às vezes, que é o que acontece, né, nesse trimestre, a gente não tem convergência das informações. Então, para quem está nos vendo, vai conseguir ver bem aqui os dois mapas que eu trouxe de prognóstico da chuva. Então, quando a gente olha esse primeiro mapa aqui, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o nosso, INMET, nós temos a projeção de variação, né? Como a gente está falando de prognósticos a mais longo prazo, é mais difícil a gente ser assertivo. Ah, vai chover tantos milímetros exatos distribuídos de tal forma. É muito mais difícil isso acontecer. Então, o INMET nos traz o quanto essa chuva prevista pode ficar acima do normal ou abaixo do que é considerado normal. Quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente esses mapas não tem como a gente isolar só o estado, então aqui a gente tem o Brasil todo, mas quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí um cenário de chuvas acima do normal, né? Na região central, podendo ter chuvas aí 50, 100 milímetros acima do normal durante esses 3 meses, no acumulado desses 3 meses. Isso acende um alerta, né? Porque é bem na época que a gente teve aquelas chuvas intensas ano passado, né? Mas quando a gente olha um outro modelo que é muito confiável e traz bons resultados, que é o modelo do ICMWF, é um multimodelo aqui, ele já traz um cenário de chuvas abaixo do normal. E aí a gente fica muito inseguro, né? No que confiar, o que nos traz. Um resumo é que a maioria dos modelos internacionais seguem essa tendência da chuva ficar ou abaixo do normal ou dentro da normalidade, e só o nosso modelo nacional aponta para esse cenário de chuvas acima. Então a gente não pode descartar, né? A grande maioria ainda aponta que a gente fique nesse cenário que nós já estamos vivendo há algum tempo, dessas chuvas oscilar para baixo do normal, mas a gente não pode descartar um cenário aí de chuvas acima, porque tem um modelo que é o nosso modelo nacional apontando para isso. Infelizmente, quando a gente tem esses cenários de divergência entre os modelos, a gente acaba ficando mais dependente ainda da previsão do tempo, né? Porque se o modelo não está conseguindo captar uma tendência global que influencia o clima, a gente precisa olhar a nível microclimático e ir acompanhando essas previsões do tempo.
Bárbara, justamente, né? Tu estás apontando esse pico de chuva. Ele tem um mês que ele vai ocorrer em maior quantidade nesse próximo quadrimestre, nesse próximo trimestre. Ele vai ocorrer mais em maio, que foi o período de chuvas do ano passado, mais em junho. Já tem como se ter essa clareza, Bárbara?
Olha, aqui eu não trouxe essa informação, depois a gente poderia até buscar, mas olhando a previsão do tempo, eu acredito que abril seja o mês que influencie bastante nisso, tá? Porque a gente tem uma condição, eu vou passar na sequência, inclusive eu vou até antecipar isso, né? Que é a previsão de chuva agora dos próximos 7 dias. Se você for olhar, a gente já tem o início de abril sendo marcado por muita chuva no estado do Rio Grande do Sul. Então, os próximos 7 dias, principalmente ali a partir do dia 31, dia 1º, a gente tem uma frente muito intensa que vai passar, né, e vai concentrar principalmente no sul do estado, chuvas que podem ultrapassar a casa dos 150, 100 milímetros, o que para nós já é uma chuva intensa. Pensar que isso em 2, 3 dias, né, não se compara com o que foi vivido no ano passado, mas já é um sinal de alerta para que essas chuvas intensas talvez sejam o que marque o mês de abril. Até porque nós temos uma condição que nós chamamos de oscilação antártica, que vai ficar um pouco mais favorável para o avanço dessas frentes. A oscilação antártica mede, né, a velocidade dos jatos de altos níveis e a direção, ela determina a direção desses ventos, né, que são ventos na alta troposfera. Quando ela tem uma direção mais meridional, quer dizer que essas frentes avançam com mais intensidade pelo sul do país. Quando essa oscilação antártica está muito positiva, como foi o caso do nosso início de ano, né? Isso é um sinal negativo para o avanço das frentes, quer dizer que a gente tem menos tendência das frentes avançarem. Agora, no início de abril, isso vai cair, ou seja, vai favorecer o avanço de frentes frias, ondas de frio. Depois tende a aumentar um pouco, segundo a previsão aqui do NOAA, mas depois volta a cair. Então, a gente vai ter maior favorabilidade para o avanço dessas chuvas, tanto no acumulado total, né, que já abril já começa com bastante chuva, bem diferente dos últimos meses, das últimas semanas, e também nas temperaturas, né? A gente está naturalmente entrando num período mais frio, principalmente no sul, né? Acho que começa a ser o estado mais frio do Brasil, e essa frente fria já vem acompanhada com uma queda mais significativa das temperaturas. A gente já vê aqui, eu peguei o dia 1º de abril, é o dia mais frio desses próximos 7 dias, onde no extremo sul a gente já tem aí as mínimas caindo para 10 graus, algumas regiões podem ficar até abaixo disso, né? Então, eu acredito que abril seja um mês que contribua bastante para esse aumento do prognóstico do IMET. Os modelos internacionais talvez não estejam captando esses movimentos de chuva mais intensa e continuam sendo um pouco mais pessimistas, mas de qualquer forma, mesmo pensando a longo prazo, a curto a gente tem bastante chuva, tá? Essa próxima semana tende a ser aí uma semana muito muito positiva em algumas regiões, mas preocupantes em outras também pelo excesso, tá? Quem sabe que chuva em excesso também não é bom para a agricultura, porque uma chuva mais distribuída não resolve o nosso problema, né?
Bem, então estamos conversando com a Bárbara Centenas. Bom, Bárbara, eu resolvi te fazer a pergunta antes da questão das chuvas, justamente porque você tinha mencionado, e essa questão climática é muito sensível, principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a questão das temperaturas, dias ensolarados, né? A perspectiva do frio se antecipar, as temperaturas mais baixas se anteciparem, a questão das temperaturas continuarem altas, né? Porque nós estamos aí nos primeiros dias do outono, ainda temos altas temperaturas, até não tão altas como a gente teve aí nos dias né, mais intensos do verão, mas o que que a gente pode falar sobre essa questão de temperaturas, que é uma questão também muito importante para a gente prestar atenção.
Legal. Quanto à temperatura, também trouxe os prognósticos dos dois modelos, né? Tanto do modelo do INMET quanto do modelo europeu. E aqui, no caso, a temperatura eles convergem muito mais. A gente vê que o cenário, não só para o estado do Rio Grande do Sul, sei que é o nosso interesse principal aqui, mas para praticamente todo o Brasil, a gente tem um cenário contínuo para o próximo trimestre, para o outono, de permanecer com temperaturas médias do ar acima do normal. Então, de forma geral, na média, nós realmente vamos ter ainda temperaturas maiores. As máximas estão mais elevadas, algumas regiões, né, chegaram a atingir 40, 42 graus durante o mês de fevereiro. Então, a tendência é que, claro, isso diminua, porque é natural diminuir, como eu falei, a gente está entrando num período mais frio, mas mesmo com a temperatura mais amena, a tendência é que ela fique levemente acima, desculpa, do normal, tá? Então a gente tem esse prognóstico dos dois modelos apontando para isso. O modelo do INMET dizendo que isso pode ser de 0,2 a 0,6 graus acima da média, lembrando que aqui a gente está olhando a temperatura média, não as máximas, né? E o modelo europeu também muito semelhante a isso, de 0,2 a meio grau acima da média, tá? Isso não impede, Roger, que nós tenhamos ondas de frio. Porque esses modelos mais macro, eles não conseguem captar entradas de frentes frias, que são eventos mais dinâmicos, que acontecem, se formam e rapidamente impactam a condição do clima. Essas projeções não conseguem captar isso. Então, não quer dizer que a gente não possa ter um frio antecipado, como já está tendo essas projeções, essas previsões de que a próxima semana vai ser fria, que talvez a gente já tenha alguns eventos de geada em serra, em áreas de serra, né, onde maior altitude. Isso não é um impeditivo, mas que na média geral o clima ainda vai se comportar acima da média, tá? Então, aqui, infelizmente, a gente não consegue dizer como que o tempo vai se comportar no sentido se vai ter dias de sol ou mais nublado, né? Acaba não tendo muito essa informação, mas a princípio é isso. A tendência é de temperaturas acima do normal, mas que a gente já começa o mês de abril, reforço isso com uma onda de frio que começa a baixar as temperaturas. Ela tende a ser passageira e acontecer de forma rápida, como normalmente acontece, né? A gente tem uma frente fria e seguido dela vem essa onda de frio, que é um sistema acoplado a essa frente fria, que faz esse frio mais intenso durar aí em média 48 horas. Então a gente vê aí que o dia 1 traz uma onda de frio um pouco mais intensa, principalmente para o sul. Quando a gente olha a região central, mais norte, já vê que, mesmo sendo o horário mais frio do dia, né, que eu peguei o horário mais frio do dia primeiro, a gente vê que as médias ficam aí de 16, 20, então nada ainda muito preocupante, tá bom? Mas esse tipo de previsão a gente tem que acompanhar aí no dia a dia, semana a semana, para ver o que que vai entrando. As previsões de geada, principalmente do próprio Instituto Nacional de Meteorologia, trabalha com 3 dias de antecedência só de previsão. Então a gente tem que estar sempre atento, tá?
Estamos conversando com a Bárbara Centelhas, que é meteorologista. Bom, Bárbara, a questão do resfriamento ou do aquecimento das águas do Pacífico, o que que está ocorrendo? O que que está para favorecer? Vai favorecer Laninha, neutralidade? O que que o nosso produtor, o nosso, né, o nosso ouvinte da cidade também pode, né, ter certeza dessa certeza a gente não tem, né? Mas pode, né, esperar, né?
Certeza é uma palavra forte para o meteorologista.
Certeza não, é uma questão de tendências, né? Como eu estava conversando com você antes da
Sim.
gente gravar aqui, né, Bárbara? O que que a gente pode ver em termos de aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico? O que que está acontecendo? Que fenômeno que nós tendemos a ter, né? Laninha, neutralidade, há uma perspectiva aí dele se intensificar? Nos explique um pouquinho sobre essa questão, porque o Pacífico impacta muito a questão do clima aqui,
Muito.
principalmente no Rio Grande do Sul.
Muito, perfeitamente. Acho que é um tópico que todo mundo está sempre muito atento, está muito sempre na mídia, exatamente por isso, porque o El Niño Oscilação Sul, que é a fase tanto positiva, né, que é o El Niño que nós conhecemos, quanto a negativa, que é a Laninha, traz impactos principalmente na precipitação por em decorrência da alteração da direção dos ventos alísios nos extremos aqui no Brasil, tanto no sul quanto no norte e no nordeste. Então, o sul, ele é uma região já muito caracterizada por extremos. Tanto pela extrema seca quanto pela extrema chuva, né, em excesso. Então, esse é um fenômeno que a gente está sempre de olho, e ele é essa alteração da temperatura, como você bem disse, do Pacífico, aqui principalmente na região do Pacífico Equatorial. E nós vínhamos falando desde o meio do ano passado que saímos de um El Niño, né, passamos por um breve período de neutralidade, e todos os prognósticos indicavam a Laninha, né? A gente ouviu muitas notícias sobre isso. Mas essa laninha, ela não foi forte o suficiente. A gente teve, de fato, o resfriamento das águas no Pacífico Equatorial. Como você pode ver aqui, esse é o, como eu falo que é o raio-x da anomalia da temperatura da superfície do mar, agora aqui no dia 27, no dia de ontem, se eu não me engano. A gente vê que ainda tem algumas águas no Pacífico Equatorial frias, tá? Mas já está bem menos frio do que esteve há uns meses atrás. Há uns meses atrás, tudo isso aqui que eu estou indicando, né, a região central, para quem não está vendo, do Pacífico, estava num frio muito, muito intenso. Os últimos meses foi marcado por um aumento muito rápido, inclusive, da temperatura do Pacífico Equatorial. Então, a gente já vê que a região 3,4, que é essa aqui que eu estou indicando, que é bem no centro, que é onde se mede essa alteração, ela já predomina uma neutralidade ou até um certo aquecimento. Tá? Então, isso mostra para nós que aquela possibilidade de uma laninha ganhar força agora, o que já é atípico, e a gente ter um inverno dentro de uma laninha, que é super preocupante, porque a laninha, além de reduzir as chuvas, aumenta a possibilidade de temperaturas mais baixas, né? Então, se a gente estivesse num cenário de laninha, talvez o prognóstico fosse até outro, né? De temperaturas abaixo do normal. Mas tudo que a gente vê os modelos indicando aqui, até em termos de probabilidade, é que a partir de agora, do trimestre fevereiro, março, abril, a probabilidade maior é de uma neutralidade. Então, essa combinação de algumas regiões ainda frias, outras quentes, na hora que você faz a média dessa medição, a gente tem o Pacífico numa condição neutra, né? O neutro é o quê? Ele está dentro da normalidade dele em relação à temperatura. Então, a projeção aqui, esse gráfico, ele está em inglês, mas o que que eles nos indica? A probabilidade, né, então, em porcentagem de ocorrência dos três, da laninha, da neutralidade ou do El Niño. A gente vê que predomina uma neutralidade a partir agora de março, se a gente for olhar o mês central, abril, maio, junho, julho, agosto. A gente segue praticamente até outubro com probabilidade superior de neutralidade. Mas tem um porém, veja que a laninha, ela começa a ganhar força de novo a partir do segundo semestre. Claro que a gente está muito longe do segundo semestre para ter uma grande precisão nesse cenário, mas quando a gente olha essa imagem, o que nós podemos interpretar? Que os próximos meses estaremos numa neutralidade, e que neutralidade para o Rio Grande do Sul também pode representar chuvas abaixo do normal, tá? Não tão intensas quanto uma laninha, mas que se no futuro a gente tivesse que apostar na volta de um dos fenômenos, hoje a probabilidade maior é de uma laninha. Então, quando a gente fala do segundo semestre, a gente pode ter aí ainda uma incerteza em relação à neutralidade laninha. A gente ainda não tem nenhum indicativo que retome ou volte um El Niño. Por enquanto, a disputa está entre laninha e neutralidade, mas reforço que ainda é muito cedo para a gente ter certeza do que vai acontecer. Esses próximos meses, a neutralidade já é uma garantia um pouco maior, tá? Então, vamos passar aí o outono e o inverno dentro desse cenário de neutralidade.
Para finalizar, então, Bárbara, vamos fazer um resumo aí do que for possível, né, sobre a questão de tempo, de temperatura e de quantidade de chuvas e também, principalmente, da questão do frio, então, no estado do Rio Grande do Sul, para a gente finalizar aí, para que quem chegou agora possa, então, ter esse entendimento aí do que a gente pode esperar no próximo trimestre de outono, essas perspectivas climáticas.
Perfeito. Bom, em relação à chuva, curto prazo, temos aí bastante chuva prevista para os próximos dias no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na porção sul do estado, chuvas que podem aí passar a casa dos 100, 150 milímetros. Esse é um alerta. Pode vir acompanhado de uma onda de frio rápida, né? E sem reduzir tanto as temperaturas a ponto de ter risco muito alto de geada. Afinal, ainda estamos em abril. A perspectiva de prognóstico climático para outubro, principalmente para chuva, a gente tem uma divergência muito grande entre os modelos, modelo nacional apontando para chuvas acima da média, o que nos acende uma luz vermelha, mas os modelos internacionais são um pouco mais conservadores, indicam que a gente vai ficar nesse cenário aí de chuvas mais dentro da normalidade ou até abaixo. Isso faz com que a gente tenha que fazer mais uso da previsão do tempo quando se há incerteza entre esses modelos. Já a temperatura, a gente tem uma tendência mais clara e uma convergência entre os modelos de que a temperatura média do ar vai permanecer acima da média. Isso não impede que a gente tenha esses eventos de frio, afinal estamos entrando nessa época do ano, mas que de forma geral as temperaturas vão ficar acima do normal, tá bom? E em relação à Laninha, esse é o prognóstico que nós temos também. Agora, os próximos meses, uma neutralidade, o que para nós indica aí um cenário um pouco mais dentro do normal, com menos influência da La Niña ali podendo diminuir mais as chuvas, diminuir mais as temperaturas e também sem nenhuma perspectiva de El Niño dessas chuvas extremas. Então, a neutralidade para nós é um cenário positivo aí que pode indicar normalidade.
Muito bem, quero agradecer então a Bárbara Centelles, né, meteorologista da Climete, falando então sobre as perspectivas climáticas para o outono no estado do Rio Grande do Sul. E bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em sua casa, nós vamos falar acerca do assunto.
Minuto do Cooperativismo.
O assunto do Minuto do Cooperativismo deste final de semana será o carimbo Somoscop. Seja nas prateleiras do supermercado em serviços que melhoram a vida no campo da cidade, o cooperativismo tem uma marca que representa o carimbo Somoscop. Ao utilizar o carimbo, sua cooperativa reforça a identidade cooperativista e se conecta a um movimento nacional que valoriza produtos e serviços com propósito. Uma marca que conecta e diferencia. Mais do que o selo visual, o carimbo Somoscop é um reconhecimento imediato de que aquele produto ou serviço é cooperativo. Onde quer que esteja aplicado, ele evidencia os princípios diferenciais do nosso modelo de negócio, a colaboração, a responsabilidade social, a sustentabilidade e o compromisso com a comunidade. Na mídia nacional, somos Copi no Mais Você. O carimbo tem ganhado cada vez mais visibilidade. Recentemente, ele apareceu no programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, da Rede Globo. A presença da marca na TV aberta reforça o alcance e a força do cooperativismo brasileiro e mostra o quanto vale estar junto nesse movimento. Esta foi apenas uma das ações de comunicação planejadas pelo sistema OCB no Ano Internacional das Cooperativas. Como utilizar o carimbo? Para garantir uma aplicação correta e alinhada com a identidade do movimento, o sistema OCB disponibiliza orientações de uso. No sistema OCERGS, cooperativas registradas também têm acesso aos arquivos do carimbo prontos para uso no drive do sistema OCERGS. Para reforço de marca, é importante que a cooperativa utilize o carimbo em dois ou mais locais diferentes: produtos, aplicação digital no site ou feed de redes sociais, peças de comunicação, entre outros ambientes de visibilidade pública. Além de reforçar a identidade cooperativa, utilizar o carimbo abre portas para ações conjuntas com o sistema OCERGS, como campanhas de visibilidade, participação em eventos, feiras e outras iniciativas que aproximam a cooperativa dos mercados e dos consumidores. Mostre sua cooperativa, também faz parte deste movimento. E hoje nós tivemos mais uma edição aqui dentro do Cotriel e sua casa do
Minuto do Cooperativismo.
Minuto do Cooperativismo volta no programa da próxima semana aqui no Cotriel em sua casa. E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, nós vamos destacar aqui a reunião do Conselho Técnico da CCGL. A gente vai conversar então com representantes da CCGL e também do Departamento Animal da Cooperativa, que falam dos principais assuntos que foram debatidos e discutidos durante este evento que ocorreu nesta última quinta-feira na cooperativa. É um instante só.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
Imprevistos podem acontecer a todo momento, e quando se trata da sua propriedade, a segurança é imprescindível. Com o seguro propriedade da Cotriel Seguros, você, produtor rural, tem um seguro sob medida para melhor atender às suas necessidades da sua propriedade. Nossa proteção, além de benfeitorias, ainda tem coberturas para sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem tem 65 anos de tradição ao lado de você, produtor rural, lá no campo. Viva tranquilo, sabendo que, mesmo diante de imprevistos, seu patrimônio está protegido. Além disso, você conta com atendimento personalizado e condições facilitadas, garantindo proteção eficiente e completa. Clique no link que aparece aqui embaixo ou acesse seguros.cotriel.com.br agora mesmo e descubra como cuidar do seu patrimônio. Sua propriedade merece estar em boas mãos e nós sabemos como te ajudar.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no depósito Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura, gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade, o melhor atendimento com agilidade, troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade e no depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel, Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
Cotriel sedia a reunião do Conselho Técnico do Leite da CCGL, cooperativa uma das integrantes do colegiado que discute ações técnicas relacionadas ao produto. Na manhã desta quinta-feira, 27 de março, na FECO, a Cotriel sediou a reunião mensal do Conselho Técnico do Leite da cooperativa Central Gaúcha Limitada CCGL. Composto por 13 cooperativas associadas, o objetivo do colegiado é analisar e discutir ações técnicas e inovadoras relacionadas à produção do leite. Representante da cooperativa no Conselho Gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel, Jefferson Camargo Keller, recepcionou os presentes e destacou o trabalho de fomento promovido junto aos cooperados para os 361 produtores que integram o sistema da Cotriel, sendo 267 integrados à CCGL, que em 2024 entregaram mais de 28 milhões de litros de leite para a cooperativa de lácteos. Durante todo o dia, os integrantes do comitê discutiram assuntos voltados para o setor leiteiro, como o mercado de lácteos, qualidade, produção de sólidos, o uso da plataforma SmartCoop, que recentemente lançou novas ferramentas para a gestão gerencial e financeira das propriedades. Além disso, o grupo abordou cenário e o mercado de produtos lácteos e discutiu a importância do trabalho técnico e de assistência oferecida aos cooperados, reforçando o papel fundamental dessas ações para o sucesso do sistema cooperativo e demais ações de apoio aos produtores integrados à central. Jair Silva Melo, gerente de suprimentos da CCGL, agradeceu a receptividade da Cotriel e destacou quanto a cooperativa valoriza o setor leiteiro através de sua área animal presente nas unidades, integrando a COCEPEL, conjunto de cooperativas que entrega leite à indústria, constituído em 2006, quando da inauguração da indústria, e que atualmente tem como presidente o diretor-presidente da Cotriel, Léo César Nicolini. Hoje, 34 mil agropecuaristas atuam na bovinocultura de leite do estado. Além da garantia de renda ao produtor, o estabelecimento da sustentabilidade envolve temas como sucessão rural e gestão das propriedades, afirmou. Nós, a partir de agora, então, vamos destacar as entrevistas do Jair Melo e também do Jefferson Keller sobre esse importante evento sediado pela Cotriel nesta última semana.
Nós tivemos, então, nessa última quinta-feira, dia 27 de março, a reunião, então, do Conselho Técnico de Leite da CCGL. Jair Silva Melo, né, que é gerente dos produtos da CCGL, esteve coordenando essa reunião, que a Cotriel foi uma das cooperativas, sempre faz esse rodízio, né, Jair, de ser recepcionado pelas cooperativas, as cooperativas trocarem ideia. E alguns assuntos importantes, né, principalmente pela CCGL, que continua, né, crescendo exponencialmente na sua industrialização e que cada vez se confirma mais como uma cooperativa importante aí para uma alternativa de industrializar o leite do nosso produtor da região. Olá, Jair.
Tudo bem, é um prazer estarmos aqui hoje na Cotriel, recebermos aqui o grupo técnico, o conselho técnico da CGL, que é composto pelas cooperativas associadas. Nós temos feito reuniões itinerantes E desta vez foi a Cotriel, a gente agradece pela recepção de vocês, pela organização do trabalho, parabenizo aos colegas envolvidos. E discutimos aqui assuntos de grande interesse, quer seja mercado de leite, as tendências para frente, a gente discutiu a captação de leite, a situação da captação a nível de estado, depois do ano passado que tivemos muito crítico em relação às enchentes, os projetos para frente, em conjunto com as cooperativas, para aumentarmos aí captação, aumentarmos, melhorarmos a qualidade do leite e melhorarmos a relação com nossos produtores. Foi discutido também uma coisa muito importante, que é o pagamento do retorno, a participação nos resultados da indústria que o produtor vai ter, é um valor recorde, que vai ser pago dia 23, agora de abril, a todos os produtores que entregaram leite para a CGL durante o ano passado. E dentre outros assuntos, Roger.
Nos próximos dias, essa bonificação, que é importante, né, ela valoriza quem manteve suas atividades aí com a CCGL no último ano, né? Já iria sempre muito bem explorado pela própria CCGL, que essa é uma bonificação aí que proporciona que o produtor ele saiba do benefício que está dentro de uma cooperativa.
Exatamente. Esse retorno, este ano, ele vai significar para um produtor aí da faixa de 20% de margem líquida, ele vai representar a margem líquida de 2 meses. Ou seja, se ele teve 20% de margem líquida mensal durante o ano, teve uns 12 meses que ele produziu leite, ele vai ter mais 2 margens líquidas sem ter produzido leite. Isso aí é fantástico. Isso aí é o 13º, é o 14º para o produtor, considerando a renda líquida dele na atividade. Claro que depende de cada propriedade. Mas esse é o esforço das cooperativas, do sistema CGL, pagar o preço justo, o preço de mercado, fazer todo o trabalho que as cooperativas singulares fazem no apoio aos seus produtores, com assistência técnica, com pacote de insumos, com crédito, com uma série de benefícios e, além disso, a participação no resultado da indústria do exercício anterior.
Jair, antes de eu entrar no que aconteceu do ano passado para cá, porque o Rio Grande do Sul passou por um problema muito sério de enchente, não posso deixar de questionar, eu sei que não é muito a sua área, né, mas é sempre bom comentar que a CCGL é a única indústria do estado que retorna ICMS para os municípios de origem. Desde a concepção da indústria lá no início, acho que foi 2006 ou 2007, se eu não estou muito enganado, né, tem se feito essa devolução, que é um recurso importante que o próprio produtor pode cobrar os municípios para ações, que é a retribuição do que a indústria, né? No leite vai para Cruz Alta, mas o dinheiro volta para o município.
Exatamente. Esse é um diferencial exclusivo da CCGL no Rio Grande do Sul na área de lácteos. Nenhuma empresa outra de lácteos faz isso. Isso foi concebido exatamente em 2006, como tu falou, e agora em abril está sendo calculado a partir dos dados da Receita Estadual, que nós dependemos da Fazenda, da Secretaria da Fazenda Estadual, nos passar esses dados e nós estaremos calculando e repassando para as cooperativas, vai vir para a Cotriel, por município de origem do leite, os valores agregados de ICMS para que os produtores possam solicitar serviços diferenciados aos seus prefeitos por estarem vendendo leite para a cooperativa Cotriel e para a CCGL.
Jair, para finalizar, né, CCGL ano passado, né, passou também por problemas, a questão da enchente, não conseguiu coletar leite de muitos produtores, né, de lá para cá, o que foi possível fazer, melhorar o processo, o que está se fazendo, a gente viu aí que é discutido de uma forma muito aberta aqui com as cooperativas as ações que se tem que fazer, né, a CCGL, ela soube também ficar do lado do produtor, que é uma atividade que cada vez está mais desafiadora.
É verdade, na enchente a gente teve aí a graça de Deus de nós não termos perdido pessoas, produtores de leite, familiares de produtores, pelo menos que a gente tenha informação, talvez algum caso isolado. Alguns produtores perderam silo, perderam vacas, perderam pastagens, né? Nós tivemos uma extrema dificuldade na coleta de leite durante aquele período, mas hoje é a resiliência, o gaúcho é resiliente. Hoje nós temos, o nosso trabalho está, desde então, sempre foi, né, mas muito mais forte agora, focado na assistência técnica, no atendimento ao produtor, para que ele possa ter renda, ter qualidade de vida e que nós possamos ter o menor número possível de produtores que saiam da atividade. Nós queremos mantê-los na atividade porque o leite é uma atividade importante, uma renda muito importante, principalmente nesses períodos aí que nós estamos com 3, 4 anos seguidos de estiagem, de comprometimento da lavoura de soja. O leite é a atividade que segura a família nesse momento. Então, a função da CGL e suas cooperativas é gerar diferenciais competitivos para os produtores, melhorar a qualidade de vida, a forma de trabalho, o que seja menos penoso possível e que ele possa ter resultado na atividade.
Muito bem, esse é Jair Silva Melo, gerente de suprimentos da CGL, falando então sobre a reunião realizada na Cotriel na última quinta-feira, dia 27 de março.
Muito bem, então para falar sobre a reunião no Conselho Técnico do Leite da CCGL que ocorreu nessa última quinta-feira, dia 27 de março, a gente conversa então com Jefferson Camargo Keller, que é gestor do Departamento de Produção Animal da cooperativa, que fala sobre esse importante encontro. Aliás, né, Jefferson, você faz parte do Conselho Técnico do Leite e o que a gente pôde ver lá são discussões importantes, né, das cooperativas, um embate de ideias, mas principalmente também essa preocupação latente de sempre estar do lado do produtor de leite de toda a região da abrangência da cooperativa. Bom dia.
Bom dia, Roger, bom dia aos ouvintes, em especial aos produtores de leite da cooperativa. Roger, é a segunda participação minha, na verdade, no Conselho Técnico. Eu já fiz parte no passado do Conselho, fiquei, se não me engano, foram 3 anos, e esse Conselho Técnico, ele é um sistema de... você vai alternando, né? Você fica um período, depois você é substituído por outro colega, você tem que indicar alguém da sua cooperativa, pessoas que estejam ligadas à área do leite. Então, eu fiquei no passado, fiquei 3 anos, as reuniões eram feitas na CCGL, né? E agora mudou o sistema, eles são rotativos, são uma vez por mês em cada cooperativa. E dessa vez foi a vez da Cotriel sediar, receber os colegas das demais cooperativas que fazem parte do sistema CCGL. Bem, o Conselho tem como objetivo discutir vários assuntos dentro da cadeia leite, seja questão de qualidade, seja questão de preço, perspectiva de mercado, logística, enfim, tudo que envolve a cadeia do leite, a gente discute no Conselho Técnico. Fazem parte desse conselho, geralmente, gerentes das atividades, né, relacionadas ao leite, seja veterinário, seja técnico, zootecnista e pessoas ligadas à cadeia. Por quê? Aí, como são diferentes regiões do estado, a gente tem que entender que cada região tem a sua particularidade. Então, a região noroeste do estado, a região sul do estado... Ah, mas todos são produtores de leite? Sim, todos são produtores. Mas cada um com a sua realidade dentro da sua região. Algumas regiões têm problemas de logística, algumas regiões têm problemas de clima, mais agravado ou menos agravado. Então, todas essas discussões elas são trazidas para esse conselho, que discute, né, entra em alguns acordos, alguns assuntos... vamos dizer assim, relevantes, né, que se discute ali dentro, e depois você leva até o departamento técnico da sua cooperativa, cada técnico é responsável, cada responsável do setor, e repassar os demais veterinários, os demais colegas do setor.
Jefferson, atualmente nós temos 361 produtores de leite em toda a região da abrangência da cooperativa, e destes são 267 que estão no sistema CCGL. E claro, a área animal da cooperativa tem cada vez mais procurado se qualificar, mas principalmente também está do lado desse produtor, com o corpo técnico, com os técnicos agrícolas, né, ao lado do produtor, ou seja, a área animal também é uma preocupação muito importante da cooperativa.
Perfeita a tua colocação. Veja assim, ó, nós temos hoje um corpo técnico, né, da área veterinária, vamos dizer assim, da área animal, que está dividida. Nós temos 2 ou 3 colegas que só fazem fomento, fazem clínica também, mas estão mais direcionados ao fomento, às propriedades. A gente sabe que a tecnologia hoje, Roger, ela vem crescendo de uma forma bem mais acelerada, né? E a gente tem que andar junto, vamos dizer assim, você tem que andar junto com a evolução. Então, hoje nós temos a disponibilidade dos veterinários, né? Cada veterinário possui um ultrassom, eles têm as propriedades que eles assistem, havendo necessidade de cursos de gestão, treinamentos na parte de nutrição. Então, a nossa equipe é qualificada. Eu posso afirmar ao produtor, fique tranquilo, que a nossa equipe técnica de veterinários ela é qualificada e preparada como as demais, para atender a necessidade dos nossos produtores. A gente sabe que os produtores hoje, as médias de produção, as propriedades, elas estão menores, mas com maiores produtividades. Uma vez se falava em animais produzindo 15, 20 litros de leite. Hoje você fala em propriedades com média acima de 40. Então tem animais que atingem 50, 55, 70, 80 litros. Há visto que tem propriedades que fazem média ano 38, 40 litros média ano. Então é animais que têm genética para isso. E para isso precisa ser uma assistência diferenciada. Né? É importante falar também que nós discutimos no conselho o quanto atividade leite deixa dentro da propriedade. Isso é um assunto que a gente discutiu, tem números ali de produtores daqui de Espumoso, da região de Alto Alegre, de outras cooperativas, nós discutíamos ali no conselho, o quanto que a atividade deixa dentro da propriedade. Quantas vezes mais a atividade entrega por hectare. E existe um número que você deve levar em consideração, que são tantos mil litros de leite hectare ano. Multiplica tantos mil litros de hectare ano que você produziu de leite com margem de 20%, 25%, 30% e aí você transforma isso para você ver quanto que ela entrega por mês para a tua propriedade. Sem considerar o seguinte, que nós estamos falando que nós viemos de 2, 3, 4 anos de problemas de estiagem e produtores muitas vezes que não tem outra renda que não seja o leite. Você imagina sem o leite na propriedade. Então a gente tem que levar em consideração o quanto essa atividade ela é importante, ela é rentável. A gente sabe disso, não estou aqui falando números aleatórios. O quanto essa atividade entrega por ano, por mês, para o produtor. Para fazer parte dessa cadeia, a gente sabe que isso aí é importante, que lá na frente o produtor defende, muitas vezes, sem considerar assim, ó, o dia a dia da propriedade, defende o estudo do filho, defende quantas coisas. Então a gente traz essa preocupação de quanto mais tecnificar, quanto mais o produtor for profissional, mais vai sobrar para ele no final do mês.
Jefferson, para encerrar, qual o principal desafio que você entende dessa questão da atividade leiteira? Além de tudo que tu enumeraste agora e a dependência, né, e a importância que tem de representatividade de renda financeira para o produtor. Aqui é a questão da sucessão, da manutenção, porque a gente sabe que por N motivos, que todo mundo sabe, se diminuiu muito o número de produtores nos últimos anos. Alguns voltaram, outros não persistem. A questão é congregar novas pessoas ou jovens se interessar, a questão da sucessão, é tudo isso que eu mencionei ou tem mais ainda que preocupa muito a área animal da cooperativa?
Olha, Roger, a gente conversando com os demais colegas das outras cooperativas, o problema aqui ele é um problema de todos os departamentos, é uma preocupação, vamos dizer assim, de todos os departamentos de outras cooperativas e é um problema assim, ó, a nível de Brasil, a nível de mundo, é a mão de obra. Né? Hoje se fala em mão de obra, você não consegue mão de obra muitas vezes nem para uma atividade que seja durante a semana. Então, a sucessão familiar realmente ela é desafiadora, é preocupante, né? Mas, além disso, também a questão de mão de obra, porque muitas vezes você tem uma sucessão e precisa dar a folga para aquele pessoal que está na sua casa, precisa dar a folga, fazer um roteiro, dar as férias e não consegue mão de obra. Então, muitas propriedades hoje estão se tecnificando, voltando para sistemas mais, vamos dizer assim, mais tecnificados, um pouco investindo na atividade, justamente para não desistir da atividade por questão de mão de obra.
E nós temos aí, né, Jefferson, a inteligência artificial a favor das pessoas, a robotização a favor das pessoas. A gente acredita aí que nos próximos anos nós vamos ter um ciclo novamente, né, de, como você falou, não tem mão de obra mais para muitas atividades, inclusive até para a própria atividade de colheita aí, que a gente vê muitos associados, né, nos relatando, né. Nós acreditamos que nos próximos anos o pessoal vai entender que o leite é uma atividade que, como tu disseste lá atrás, gera uma rentabilidade, que é garantida aquele salário e vai entender que pode retornar à atividade com a sua área e colocando aí, automatizando principalmente, né?
Ah, sem dúvida. Você sabe que muitos produtores hoje, eles estão buscando essa tecnologia, buscando informações fora, justamente porque estão prevendo isso aí lá na frente. Então, para ele não perder o que ele está investindo hoje, vamos dizer assim, dar uma sucessão no seu trabalho, ele já está pensando lá na frente um investimento maior. Vamos fazer pensar assim, ó, hoje alguns produtores estão buscando confinar o rebanho. A gente sabe que para isso é uma tecnologia, a gente sabe que para isso ele tem que ter uma média mais alta, não adianta ele confinar o gado com 20, 25 litros de média, ele precisa pensar em 35, 40, de 30 para cima. Entende? Dependendo do investimento que ele vai ter. Então, para isso, ele já sabe que ele vai ter uma programação de 8, 10, 15, 20 anos. Então, também é uma tecnologia que o pessoal está buscando. É uma forma assim, ó, de agregar valor em volume. Então, pensando naquela pergunta que você me fizeste, o produtor está ciente disso, que com o tempo ele vai ter que buscar tecnologia, vai ter que buscar investimento para dar persistência no seu trabalho, no seu negócio.
Muito bem, esse é o gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel, Jefferson Camargo Keller. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 31 de março, último dia do terceiro mês do ano, estarão de aniversário os sócios José Clóvis Canelas, Maria Ione Drunklen, Ana Maria Marcola, Olmiro Carlos de Loreno, Odilo Redim, Inácio Zacarias Goretti, Gilson Alencar Telequen, Laércio Dallanora, Adriano Pastório, Andréa Lupatini, Márcia de Biasi Brock, Tarcísio Oliveira, Gildomar Borges Severo, Joelma Nogueira, Cidiane de Oliveira Drum, Fabiana Fátima Oliveira, Regis Ivan Freze, Agda Costa Valério e Lucas Mício Camargo serão os aniversariantes da segunda-feira, 31 de março, fechando o terceiro mês do ano. Na terça, 1º de abril, os sócios que vão pagar a festa serão Eril de Souza Rosa, João Odil Moraes Haas, Abrilino Carlete, Mário Nogueira de Oliveira, Sueli dos Santos Parisotto, Marilei Rodrigues da Costa, Valdir Conrad, Marisa Terezinha Canse Comim, Enar Felipe Prade, Gilberto Paulo Arts, Ida Maganini Brock, Martins Afonso Dunque, Edair Papes, Carmen Ironita Zago, Leonardo Lázari, Sandra Maria Viviane dos Santos, Luciane Endres da Paixão, Adilson Horbach, Joelson Conrad, José Walter da Silveira, Daiane Aparecida Seulin Spete, Edson Policena Panta, Alex Moura Gugel, Wagner Luiz Piovesan e Alain Gabriel Camargo serão de aniversário no dia 1º de abril, terça que vem. Quarta que vem, 2 de abril, os sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Adroaldo Brum, Alberi Alves de Camargo, Maria Ledi Silva da Silva, Nilza Rutsatz, Osmar Lamboide de Campos, Zaira Oliveira dos Santos, Solange Maria Pagnussat, Antônio de Souza, Neuza Maria Ravanello Biring, Antônio Valderi Tavares da Silva, Terezinha Lerita de Matos, Arlindo dos Santos, Edson Laval, Thiago da Rosa Pereira Nunes, Dirceu Miller, Marisa de Oliveira Crist, Volney André Rota, Diego de Carvalho Geres, Alessandra da Silveira Schmidt, Maurício Nicolini, Daniel Costa, Vitor da Silveira San Martin, Cassiele Calheiro, Jason Ismael Reiman, Jonathan Pereira, Gabriel Henrique Desbecel e Samuel Demétrio aniversariam no dia 2 de abril, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 3 de abril, é dia de pagarem o bolo os associados Zildo Paradelino Lira, Diná Terezinha Pereira Costa, Hermindo Nelson Lash Pereira, João Mazueto Kremer Senhor, Maria de Lourdes Fontana, Neuza Maria Ortiz Moraes, Adão Teodoro Pereira, Cladir Terezinha Franciose, Iraci Salve Alves, José Guido Pul, Gilmar Papes, Juarez Antônio Brau, João Pedro Ferreira da Silva, Oralino Pierezan, Fabiano Paliano Kuhn, Lidiomar Luiz Matana, André Winkelmann, Rony Nilson Haupt, Débora Schmidt de Moraes, Jonas Ivan Schubert, Tadiane Fabris, Patrícia Preus Jank, Bárbara Redim, Fábio Bonacina, Júlia Soares Momberi, San Roger Bolf e Vinícius Dolce Colli aniversariam no dia 3 de abril, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 4 de abril, os associados que estarão de aniversário serão José Freitas de Moraes, Albino da Silva, Rejane Terezinha Guetens, João Francisco da Silva, Arnildo Queller, Primo Moisés Ufo, Antônio Adelir Camargo Soares, Wilson Jorge Schaefer, Ivone Maria Vian, Adirley Menezes da Silva, Bruno de Campos, Maurício Bernardi, Marcelo Puntel, Wagner Coraza, Vanessa Coraza, Maurício Guiel, José Antônio da Silva Brock e Letícia de Moura irão estar de aniversário sexta que vem, 4 de abril. Sábado que vem, 5 de abril, os associados que estarão pagando a festa serão Amélio Coraza, Dorval Pereira Barbosa, Maria da Ponte do Batini, Hélio Hammer Miller da Rosa, Iracilda Brecher, Olair Roque Ritter, Adriano Morgan, Lindomar Villens, Eliseu Garrafa, Delmar Adolfo Raul, Balbt, Marcos Azeredo, Cristiane Caster Jacobo, Diego Captânio, Sabrina De Biasi e Igor Luiz De Carli Morgan aniversariam no dia 5 de abril, sábado que vem. E domingo que vem, 6 de abril, fechando a primeira semana de aniversários do mês de abril, os sócios que estarão assoprando as velhinhas serão Hugo Lanner, Carlos José Caster, Miriam Brown Batista, Maria Lourdes Carvalho Soares, Marino Brock, Elvi Eliker Spirink, Juarez Murat, Douglas Leandro Cluge, Renato José Brock, Fábio Leandro Moraes, Luana e Castro e Denian Moraes da Paixão, aniversariam domingo que vem, 6 de abril. A todos os associados, em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários de estarão pagando a festa esta semana. Segunda, 31 de março, estarão de aniversário os funcionários Adelar de Oliveira Nunes e Simone dos Santos. No dia 1º de abril, terça-feira, Rafael Pul Tomasi, Luana Angélica Gorris, Neron Tilauderi da Silva e Jean Xavier. Quarta, 2 de abril, Luiz Carlos da Silva. Quinta, 3 de abril, Renan da Rosa Ferreira, Lidiane Frank de Oliveira, Laerte Wolf Leipelt, Heloísa Santos de Oliveira e João Paulo Barbosa Cardoso. No dia 4, sexta-feira, Fernanda de Fátima, Orming Neves e Gabriel Henrique Hofstetter. E no dia 6 de abril, domingo, Ronaldo de Souza Oliveira, Thalia da Silva, Gelso Freze, Priscila de Oliveira Campos, Cleiton Silveira, Adriana Ketman Severo e Elisângela Beatriz Trindade Severo. Este será os funcionários de aniversário. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
E muitas camperiadas na invernada da existência.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na alvorada da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.